e a que define em R$ 1.302 o valor do salário mínimo em 2023. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fazer uma auditoria para identificar e avaliar as causas da vulnerabilidade dos povos indígenas, em especial os Yanomami. O trabalho será realizado em parceria com a Controladoria Geral da União. O objetivo é apoiar o Ministério da Saúde em ações para o enfrentamento da atual crise sanitária e humanitária na terra indígena Yanomami, em Roraima. Em 2021, foram pagos R$ 1,4 bilhão para a saúde indígena. A auditoria se soma a uma série de fiscalizações do TCU para levantar as fragilidades e oportunidades de aprimoramento das políticas de proteção dos povos indígenas. O ministro Vital do Rego será o relator do processo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Saúde. Meu cabelo com doutora Ana Karina.
Alopecia areata nada mais é do que uma doença autoimune, nos quais os linfócitos atacam o folículo piloso, criando um colar inflamatório em volta dele. Neste colar inflamatório, existe muita irritação, o folículo fica irritado, como se fosse uma reação alérgica, uma coceira. Neste momento, o folículo expulsa os fios e os fios caem. Lembrando que o folículo não morre, é apenas a queda do fio induzida por processo inflamatório. Portanto, existe tratamento. Basta desinflamar adequadamente o folículo que o cabelo pode voltar, pois os folículos estão lá, vivos e presentes. Fica a dica, essa é uma patologia importante que ocorre a cada dia mais na população. A velocidade com que cresce a quantidade de pessoas com essa patologia é muito grande. Procure seu médico. Quanto mais inicial for o grau, mais fácil de tratar. Existem medicamentos específicos, especialmente desenvolvidos para tratar essas condições imunológicas. Mas é essencial que você tenha um médico especialista, adaptado, com experiência a este tipo de tratamento. A alopecia pode atingir desde a criança até o homem, a mulher, adulto, até o final de sua vida e pode acontecer a qualquer momento. Mas existe tratamento e quanto antes for a intervenção, maior é a chance de sucesso.
Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
Pergunta, embaixador, queria uma rápida avaliação do senhor desse interesse de muitos países, sobretudo europeus, nas pautas ambientais e de sustentabilidade aqui do Brasil. De que maneira é possível trabalhar isso, pensando também em economia verde, pensando em trabalhar questões ligadas à Amazônia e aos principais biomas aqui do país?
Olha, o clima e a mudança do clima e o meio ambiente estão hoje incluídos como um tema global. Você não pode negar isso, né? Você teve todos esses fenômenos climáticos que afetaram a própria Alemanha, outros países, a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, todo dia você tem notícias dessa magnitude. Isso fez com que o tema se tornasse uma grande preocupação global. E o Brasil ficou muito focalizado porque a Amazônia, no meio científico, é considerada um fator muito importante. Quer dizer, as florestas tropicais da, da África Central, da Indonésia e do Brasil são focos de preocupação por causa da emissão do gás carbono e da tendência da redução dessas emissões para poder manter o clima da Terra não crescendo como está crescendo esses últimos anos. Com as políticas que nós tivemos nos últimos 4 anos em relação à Amazônia, na minha opinião, muito negativas quanto ao controle dos ilícitos que existem na Amazônia, porque não se trata de uma ingerência externa de potências estrangeiras sobre o meio ambiente aqui no Brasil. Não, sobre políticas brasileiras. O que eles estão pedindo é que o Brasil cumpra a legislação interna, que proíbe o desmatamento, que proíbe o garimpo ilegal, que proíbe o garimpo nas terras indígenas, que proíbe os incêndios na Amazônia. Isso é o que eles estão pedindo. E o Brasil, como não estava pedindo, como não estava respondendo positivamente, entrou na faixa negativa, né, de grandes críticas, com corte do Fundo Amazônico, uma série de medidas, inclusive com a paralisação do acordo Mercosul-União Europeia. Com a mudança de posição agora, no novo governo, houve reação imediata. O primeiro-ministro da Alemanha veio, apresentou essas propostas todas. Agora o Brasil vai ter que apresentar resultados, quer dizer, vai ter que mostrar a redução do desmatamento, a redução dos incêndios, a eliminação do garimpo ilegal. Quer dizer, eu acho que isso é um item que está na agenda e o Brasil agora pode capitalizar muito com isso e reestabelecer a sua credibilidade que tinha sido perdida pela política do governo anterior.
Agora, dando continuidade, embaixador, a essas viagens internacionais, prevista para o dia 10 de fevereiro, para o comecinho de fevereiro, a próxima viagem do presidente Lula, que será aos Estados Unidos. Há essa previsão de um encontro já agendado com o presidente norte-americano Joe Biden para tratar de vários assuntos também. Na opinião do senhor, embaixador, quais seriam as pautas mais importantes a serem tratadas nesse encontro entre os dois?
Olha, no dia 10 de fevereiro, quando o presidente Lula estará com o presidente Biden em Washington, eu acho que há dois temas que vão estar muito presentes. O primeiro é o meio ambiente, né, e a mudança de clima, que é um tema central da preocupação dos Estados Unidos na política interna e na política internacional. E o Brasil agora vai ter o que apresentar, vai ter o que dizer, né? E o segundo, como nós vimos hoje pela entrevista do presidente Lula, o segundo deve ser a crise internacional da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente Lula anunciou hoje, eu nunca não sabia disso, ele falou publicamente pela primeira vez, ele está conversando com os chefes de Estado, disse que falou com Macron, falou agora com o alemão. Ele está propondo a criação de um grupo para justamente tentar terminar a guerra e avançar um projeto de paz. Eu acho que é uma situação muito delicada, eu acho que vai encontrar alguma resistência lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são os principais, né, fornecedores de armamentos para a Ucrânia contra a Rússia. Eu acho que há outros assuntos também, a relação bilateral, né, no comércio, a expansão das exportações brasileiras, há um acordo, né, de facilitação de comércio que está sendo implementado. Então, há uma agenda muito ampla, mas eu acho que esses dois são os temas que vão prevalecer na conversa com o presidente Biden.
Pois então, eu peço licença só para trazer um destaque para a nossa audiência, mas que poderá colaborar com a nossa conversa aqui, embaixador, porque o governo dos Estados Unidos consentiu que Maria Luísa Ribeiro Viotti seja nomeada como embaixadora plenipotenciária do Brasil no país. Ela foi representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. Foi embaixadora em Berlim, subsecretária-geral da Ásia e do Pacífico e também chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas. A designação da embaixadora vai ser submetida à apreciação do Senado Federal. Eu queria pedir a avaliação do senhor acerca dessa indicação. Uma mulher como embaixadora nos Estados Unidos, qual a representatividade disso? Conhece a Maria Luísa?
É, eu conheço a Maria Luísa há muito tempo, ela é muito séria, muito competente, foi uma eficiente chefe de gabinete do secretário-geral da ONU, foi embaixadora junto às Nações Unidas, foi embaixadora na Alemanha. Ela tem peso político para poder ocupar essa função que eu, há 20 anos atrás, exerci e sei que é uma posição muito importante para o governo brasileiro. E nós vamos ter uma situação única, né, na história da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Nós vamos ter uma embaixadora americana no Brasil e uma embaixadora brasileira nos Estados Unidos. É a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo nos Estados Unidos, não é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo aqui nos Estados Unidos, já houve duas outras embaixadoras americanas aqui, mas pela primeira vez nós vamos ter, coincidindo, né, uma embaixadora, uma mulher no Brasil e uma mulher nos Estados Unidos representando os seus respectivos países. Vai ser uma experiência muito importante.
Agora, embaixador, vamos voltar as nossas atenções para questões internas aqui do Brasil. O senhor, como presidente do Conselho de Comércio Exterior da Fiesp, quero tratar um pouquinho dessa questão, falando de economia...
Eu fui. Agora não sou mais.
Mas o senhor é conselheiro ainda?
Não, eu não tenho mais a função lá na Fiesp. Eu saí em dezembro do ano passado.
Mas ainda assim, pela importância que tem a entidade, pelo trabalho que o senhor já realizou junto à entidade, eu quero ouvir sobre um aspecto econômico, a análise do senhor, porque hoje houve mais uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os empresários da entidade. Ele reforçou nessa reunião a importância da reforma tributária, que está sendo tratada como prioridade pelo governo, a definição de uma nova âncora fiscal, tudo isso nos primeiros 6 meses de governo, e também a necessidade e a atenção empenhada, dada a ampliação da oferta de crédito. Pela experiência que o senhor tem junto a esses empresários, são sinalizações importantes que vão ajudar a aquecer a economia e a promover aquela desindustrialização tão esperada aqui no país?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que a política do governo, a política na Fiesp, é dar prioridade à reindustrialização. Quer dizer, o Brasil sofreu um processo de desindustrialização precoce. Nos últimos 20, 30 anos, a indústria perdeu um grande espaço no PIB brasileiro, né? Saiu de 27%, 28% para 11%, e hoje a gente sabe que o motor da economia brasileira é o agronegócio. Quer dizer, mas a indústria é que dá emprego, que dá tecnologia também em várias áreas. Então, eu acho que a saída do ministro da Fazenda, a Fiesp, é um sinal da importância que eles dão à participação dos empresários nesse esforço do governo de ajudar a reindustrialização. Cabe aos empresários ter uma atitude moderna também, uma atitude atualizada sobre o seu papel, né, junto ao Congresso, junto ao governo, para melhorar a competitividade, para descobrir setores estratégicos para que esses créditos sejam passados a áreas dinâmicas, a áreas de alto valor tecnológico em todos os setores, para que a reindustrialização seja um fato, aumentando o número de empregos aqui no Brasil e aumentando a capacidade da indústria absorver o 5G, daqui a pouco a inteligência artificial, e gerar empregos que nós estamos necessitando. Eu acho que foi muito importante a saída lá e é muito importante também que tenha havido uma pacificação no âmbito da Fiesp, para que a Fiesp possa atuar positivamente na linha da reindustrialização do país.
Pois bem, gostaria de agradecer-lhe. Conversamos agora com o diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington. Embaixador, obrigada pela entrevista, que analisou tantos aspectos. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite.
Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite.
Boa noite, até a próxima. E uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania chegou ao estado de Roraima para apurar a crise humanitária do povo Yanomami. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Paula Lobão, que vai trazer todos os detalhes dessa visita. Inclusive, Paula, como foi essa chegada dessa equipe do Ministério à região?
Oi, Daniel. Olha, essa comitiva do Ministério dos Direitos Humanos, com integrantes da pasta, chegou a Roraima de manhã cedo, hoje cedinho. Eles foram direto para o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, porque a ideia era ouvir pessoalmente as lideranças indígenas para saber das demandas mais emergenciais daquele povo. À tarde, essa comitiva teve duas reuniões. A primeira delas foi com a Casa Civil do Estado de Roraima para alinhar medidas e ações. Eles estão trabalhando em conjunto, governo federal e governo estadual. E na sequência, teve uma reunião dessa comitiva com a OAB Roraima, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Roraima, onde os membros dessa comitiva puderam ouvir as necessidades do Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, dos Conselhos Municipais e também dos Conselhos Tutelares. Essa comitiva que fica lá naquela região, lá em Roraima, até o dia 2 de fevereiro, vai mapear a situação do povo Yanomami no que diz respeito aos direitos humanos, para então trazer políticas públicas que possam, de fato, ajudar aquele povo e também para identificar aqueles indígenas que precisam de forma imediata serem inseridos no sistema de proteção do Ministério dos Direitos Humanos. A secretária executiva da pasta, Rita Oliveira, que está nesta comitiva, ela diz também que vai ser feito um diagnóstico. A ideia é mapear a situação lá para fazer um diagnóstico sobre as violações dos direitos humanos que estão assolando, né, o povo Yanomami ali naquela região. Inclusive, a gente tem uma fala dela, ela que quando chegou em Roraima, falou com jornalistas, deu entrevista. Então, vamos ouvir agora a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos.
Há elementos fortes de que houve uma deliberada omissão em relação a políticas públicas. Precisamos entender essas responsabilidades e encaminhar o tratamento delas futuramente. Porque essas são uma prioridade absoluta em termos de saúde pública. Né? Mas, sobretudo, é preciso que as equipes consigam fazer o trabalho, né, de forma segura e adequada.
E olha, Daniel, agora à noite, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou uma prévia de um levantamento. Eles que estão fazendo todo esse mapeamento, né, esse levantamento dos dados, das informações relacionadas ao povo Yanomami. E nessa prévia de informação, com dados entre 2019 e 2022, eles apontam que houve omissão e descaso por parte do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante a gestão do governo Bolsonaro. O que eles falam? Esse documento, ele inclui de uma forma prévia 7 processos administrativos com informações oficiais, entre elas a informação de que o governo anterior teria ignorado a morte de um indígena Yanomami no dia 9 de abril de 2020, vítima da pandemia de Covid-19. O Ministério de Direitos Humanos disse que essa prévia desse levantamento, esse documento já foi encaminhado ao Ministério da Justiça de Segurança Pública, para que esses fatos sejam investigados e de uma forma rápida, inclusive. E também nesta segunda-feira, falando um pouco sobre as ações do governo federal aqui em Brasília e das decisões do presidente Lula para as ações voltadas ao povo Yanomami, o presidente Lula, ele determinou uma série de medidas, entre elas cortar o tráfego aéreo e o tráfego fluvial de garimpos ilegais lá naquela região da terra Yanomami. O objetivo do governo é começar a remoção desses criminosos daquela região. Inclusive, na coletiva de imprensa que eu acompanhei agora à noite, onde estava o presidente Lula e o primeiro-ministro da Alemanha, o Olaf Scholz, o presidente Lula disse que baixou um decreto determinando aí que o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, atuem de forma enérgica ali naquela região para acabar com o garimpo ilegal o quanto antes. Sobre as ações emergenciais focadas no povo Yanomami, Yanomami, o presidente Lula determinou assistência nutricional e de saúde com envios e com distribuição de alimentos que estão dentro da dieta e dos hábitos dos Yanomami e também uma preocupação com a água potável, com a criação de cisternas, de poços artesianos ali naquela região, com análise inclusive da água por causa do mercúrio causado pelo garimpo ilegal. E para terminar, Daniel, a gente teve uma informação aqui agora à noite, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a investigação de possíveis crimes de genocídio e de omissões, de descumprimento de decisões judiciais por parte do governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro, e determinou ainda o ministro Luiz Roberto Barroso que o governo do presidente Lula, o governo atual, retire esses invasores, esses garimpeiros que atuam de forma ilegal e também garanta a proteção dos povos indígenas. Eu volto com vocês no estúdio.
Pois é, são muitas notícias. Bom resumo feito pela Paula Lobão, diretamente de Brasília. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui na programação da Jovem Pan News. Mais uma rodada de análises com os nossos comentaristas. Cristiano Vilela, nós tratamos, inclusive, desse pedido do STF, mas somente com Fernando Capês. Gostaria de escutar a sua avaliação. Pedido da Suprema Corte Brasileira para investigar o governo anterior, claro, por conta de eventuais omissões e problemas na gestão de programas de atendimento à saúde ao povo Yanomami, mas também sobre a possibilidade de crime de genocídio. Como você avalia esse pedido? Dá para falar em risco de politização?
Olha, Daniel, você tocou no ponto. O que me deixa preocupado com essa questão, com essa investigação, é justamente a politização do tema. Um tema que não deve ser politizado jamais, é um tema extremamente sério. É evidente que, uma vez identificadas eventuais falhas que tenham sido cometidas por servidores diversos, no que se relaciona ao povo Yanomami, no que se relaciona às condições deploráveis que pudemos ver com que o povo, com que esse segmento, né, esse povo indígena foi encontrado, né, foi percebido, é evidente que isso requer a apuração e, eventualmente, a tomada de providências sérias, a responsabilização de quem, eventualmente, deixou a situação chegar a esse ponto. Agora, politizar o caso para tratar de genocídio e para implicar politicamente um ex-presidente da República, aí me parece realmente muito fora, e isso faz com que esse tema tão sério, tão importante, que é do interesse de toda a sociedade, acabe virando um instrumento de disputa política. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal não entre nesse tipo de acusação.
Agora, Fernando Capês, a respeito dessas informações que a Paula trouxe sobre esse levantamento que foi feito pelo Ministério de Direitos Humanos, apontando pontos que podem ser considerados como omissão do antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em relação a esses indígenas, segundo as informações da Paula, em vários momentos, em várias situações, o Ministério teria ignorado alertas internacionais de crise sanitária, humanitária na região. Se isso for comprovado, claro que as investigações vão se debruçar sobre isso, terá havido, sim, omissão.
Bom, em primeiro lugar, eu vou concordar com o Cristiano Vilela da imprescindibilidade de que seja uma investigação técnica e não política, porque ela vai perder completamente a seriedade. Uma investigação técnica pressupõe a leitura detalhada de cada um desses relatórios. Quais são os elementos efetivos de prova que demonstram que o agente público, ministro ou não, tomou conhecimento da situação, qual é o grau de detalhamento dessa informação e que ele deliberadamente, dolosamente, intencionalmente, deixou de tomar providências. Uma vez caracterizado isso, e nós estamos falando apenas em hipótese, é necessário que haja, repito, uma investigação técnica e não política. Demonstrado isso, comentando em tese, à luz da legislação, nós estamos falando de uma acusação de um crime de participação por omissão, e é gravíssima esta acusação. O Código Penal diz que, quando o agente público tem por lei a obrigação de agir e impedir o resultado, tem condições de agir, tem obrigação e tem condições, e se omite e não age, o Código Penal, o artigo 13, parágrafo 2º, determina que ele responda pelo resultado. Nós estamos falando de responsabilizá-los por homicídio culposo ou doloso por dolo eventual. Me parece um passo muito grande que não pode ser dado de maneira imprudente, assodada. Então é imprescindível que se faça essa análise. Imprescindível também, a meu ver, de leis de ferenda para o futuro, que o presidente da República convoque o Conselho de Defesa para estabelecer plano permanente de vigilância contra o garimpo ilegal e assistência à comunidade com plano de autossuficiência deles com respeito ao meio ambiente. Se não, já tivemos mortes de 491 indígenas anteriormente em outros governos e poderemos voltar a ter.
Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, mais informação e vamos falar da tentativa do governo federal de se aproximar dos governadores.
Isso e muito mais em instantes. O Jornal Jovem Pan volta já.
Jovem Pan News.
Mala pronta com Paty Leone.
Olá, eu sou a Paty Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Catar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar catari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matbous, feito de arroz basmati, muitas especiarias e normalmente carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha. E se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
Mala pronta, com Paty Leone.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulee. Esperamos você, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Notícia.
Notícia.
24 horas.
Jovem Pan. Pan. News.
Mais informações, porque o governo federal tenta cumprir uma promessa de campanha e manter uma relação próxima com os estados e também o Distrito Federal. Na sexta-feira, foi realizada a primeira grande reunião entre Lula e os governadores. Então, sobre esse encontro e as perspectivas para a ajuda federal aos estados, nós vamos conversar a partir de agora com Mauro Mendes, governador do estado de Mato Grosso, a quem agradecemos demais pela participação. Governador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News.
Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. É um prazer para nós, mais uma vez, estar falando com vocês aí no estúdio e todos que nos acompanham nesse momento pela Jovem Pan.
Perfeito. Governador, para começar, gostaria que o senhor nos contasse como foi essa reunião dos governadores com o presidente Lula. O presidente da República prometeu aos governadores portas abertas, diálogo, recurso do BNDES também. Que avaliação o senhor fez? Saiu satisfeito? Acredita que será uma relação republicana, encontros regulares e também a possibilidade de ajuda federal para as iniciativas dos governadores?
Olha, Daniel, a reunião ela foi positiva, ao meu ver, não só meu, mas acredito que de todos os governadores. Primeiro, o governo federal demonstrou vontade de dialogar com todos os governadores, mantendo uma relação republicana, amistosa, e com o diálogo é sempre uma melhor forma de se construir as soluções para os problemas comuns que nós temos nos estados brasileiros e também na União. Eu fui eleito para cuidar aqui do nosso Mato Grosso, cada governador cuidar do seu estado, e o governo federal tem a missão importante de coordenar todas as ações e promover aí uma série de trabalhos, e quando isso é feito com sinergia, com cooperação, nós podemos produzir um melhor resultado para a população brasileira em cada um dos estados que nós, como governadores, temos a responsabilidade de cuidar.
Agora, governador, a grande preocupação, pelo menos de boa parte dos governadores, é em relação à redução da arrecadação com o ICMS sobre combustíveis. Inclusive, na semana que antecedeu esse encontro, nós mostramos algumas entrevistas de alguns governadores certos de que esse assunto seria o principal, o mais discutido nessa reunião, e no fim das contas não foi o que aconteceu. Alguns estados chegaram a judicializar essa questão. Enfim, eu queria saber se, pelo menos em algum momento, isso foi levantado, essa questão foi levantada, e há uma promessa de encontros futuros, que seja com ministros, ministro da Fazenda, para tratar sobre esse assunto, sobre esse tema.
Lívia, esse assunto é um assunto realmente muito delicado e muito importante. O que aconteceu o ano passado, por volta da metade do ano, quando o governo federal e o Congresso Nacional promoveu um grande ataque ao Pacto Federativo. Porque na metade de um orçamento, uma execução de um orçamento, onde você planeja receitas e despesa, eles apareceram no movimento nitidamente eleitoral e fizeram uma redução forçada de alguns impostos. Isso soa como música no ouvido de qualquer brasileiro, todos nós queremos pagar menos impostos, mas isso tem que acontecer de forma planejada. Não dá para você reduzir a receita sem antes reduzir despesa. Aqui no nosso estado, Daniel e Lívia, nós fizemos uma redução de impostos, né, no ano de 2021 para 2022. Nós ficamos um ano inteiro planejando isso, cortando despesa, e quando nós estávamos com as nossas receitas bem acima da despesa, sobrando espaço para investimento, aí sim nós pudemos fazer um corte de impostos, portanto cortando receita, mas antes nós fizemos esse corte de despesa. O que o governo federal, patrocinado por eles, mas com a aprovação do Congresso, fez foi, no meio do orçamento, forçar uma redução desses impostos, dessas receitas, sem que pudesse cortar uma despesa sequer. Aliás, o que é pior, diga-se de passagem, eles aumentaram a despesa de estados e municípios brasileiros. Quando eles aumentaram o teto, né, o piso para professores, criaram o piso para enfermeiros. Então, isso pode levar a um caos, a um colapso fiscal, muitos estados brasileiros e uma grande maioria, talvez, dos municípios, porque eles fizeram exatamente aquilo que não se deve fazer, que é diminuir receita e aumentar despesa. No final do dia, no final de um mandato, no final de um período, vai quebrar muitos estados brasileiros. Então, a conversa foi nesse sentido, como reverter, como alterar esse estado que é caótico e que pode levar ao colapso fiscal muitas unidades da federação. Saímos animados porque houve na reunião uma conversa de se criar uma comissão, essa comissão de governadores foi criada e eles vão interagir com o ministro da Fazenda para encontrar uma solução. Que passa essa solução? Ou pela União compensar os estados e municípios dessa perda de arrecadação, coisa que não parece fácil, né? Porque a União não está sobrando tanto dinheiro assim, ou fazer uma alteração no rumo disso, talvez, né, com a medida no Supremo. Então, eles vão discutir os caminhos para que nós possamos reconstruir o equilíbrio fiscal de estados e municípios.
Agora, governador, o senhor foi apoiador da reeleição de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais e nós vimos um acirramento muito grande na política, uma polarização fora do comum nos últimos meses. Qual foi o clima da reunião? Queria pedir a percepção do senhor. Há um sentimento de união entre os governadores? Quais são as perspectivas daqui para frente? Aquelas discussões no âmbito da ideologia, da política, serão deixadas de lado?
Olha, Daniel, eu acredito que sim. Essa crítica que eu acabei de fazer aqui agora, eu faço ela com muita tranquilidade, porque se vocês olharem os meus pronunciamentos lá na época que o Congresso Nacional estava fazendo isso, elas tinham o mesmo conteúdo e o mesmo tom, criticando a medida que eu considerei naquele momento altamente eleitoreira. Nesse momento, nessa reunião que nós terminamos agora na sexta-feira, eu posso lhe assegurar que o clima foi muito tranquilo. O presidente Lula falou abertamente que, independente do que aconteceu no processo eleitoral, ele tinha o dever de governar para todos os brasileiros, e isso é o correto. Nós, governadores, independente de quem apoiamos, cada um de nós, nós também temos o dever de governar para todos aqueles que estão no nosso estado e, somando as nossas energias, somando as nossas capacidades e aquilo que cada um tem o dever de fazer, será muito mais fácil e muito menos dolorida essa tarefa de cuidar de grandes e graves problemas que o Brasil tem e que os estados brasileiros têm.
Perfeito. A reunião que foi realizada entre os governadores e o presidente da República, em destaque nessa entrevista com Mauro Mendes, governador do estado de Mato Grosso, a quem agradecemos demais pela participação. Governador, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Lívia. Foi um prazer. É sempre um prazer falar com vocês aí no estúdio. E uma boa noite a todos que nos acompanham nesse momento pela Jovem Pan.
Muito obrigado. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal realiza a revisão do plano de ações para posse de deputados federais e senadores no Congresso Nacional, que acontece na próxima quarta-feira. Berenice Leite, a segurança deve ser redobrada, com certeza, né?
Com certeza, Lívia. O governo do Distrito Federal, inclusive, fez uma revisão no plano de segurança para a posse na quarta-feira, no dia 1º de fevereiro. Essa revisão traz vários pontos porque eles não querem errar, assim como aconteceu no dia 8 de janeiro, que terminou em atos de vandalismo e na invasão das sedes dos três poderes. A gente destaca ainda que esta é a primeira operação já sob o comando do novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. O anúncio, inclusive, foi feito pelo interventor federal na segurança, Ricardo Capelli, que usou seu Twitter para anunciar, então, que Sandro Avelar assume o comando a partir do dia 1º de fevereiro, já com essa responsabilidade de garantir a segurança aqui na Esplanada dos Ministérios. Nesta segunda-feira, inclusive, já foi feito o fechamento total dessa área. O trânsito foi interrompido já na altura do Ministério da Saúde. E, além disso, o reforço no policiamento vai contar também com o contingente da Força Nacional. Como vocês podem ver, aqui do lado de dentro, no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, o Salão Verde já está com esse tapete vermelho, por onde devem passar aí os 513 deputados eleitos e reeleitos. E lá no Senado, um terço deve ser renovado no Senado, com 27 senadores. Todo esse esquema de segurança, Lívia, não só aqui para o Congresso Nacional no dia 1º de fevereiro, como também para o Supremo Tribunal Federal, que na quarta-feira acontece a primeira sessão solene, que abre, né, que reabre, na verdade, as atividades do Legislativo para o ano de 2023. Então, todo um esquema de segurança, apesar aí do ministro Flávio Dino já ter dito que não há nenhum tipo de risco de manifestação, mas, de toda forma, é melhor prevenir do que remediar. Volto com vocês.
Com toda certeza. Muito obrigada pelas informações, Berenice Leite. Mais um giro de opinião, então, aqui no Jornal Jovem Pan. Começo com o Capês, desta vez. Bom, que peso nos ombros de Sandro Avelar, né, Capês, que já vai assumir a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal com essa responsabilidade de não errar. Lembrando que o relatório apresentado na semana passada pelo interventor federal, Ricardo Capelli, trazia no geral que houve, sim, falhas na segurança pública no dia 8 de janeiro. Quais são suas expectativas em relação a esse dia? A segurança com certeza reforçada, não teremos nenhum tipo de problema, como acreditam as próprias autoridades?
Olha, pela minha experiência, eu acredito que vai ser uma segurança exemplar. Nunca Brasília verá um policiamento tão eficiente, porque o que está em jogo é a própria dignidade da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, se ela vai demonstrar se ela é capaz de cumprir a sua missão constitucional,
que é o policiamento ostensivo, preventivo, ou se é necessária a criação de uma Guarda Nacional para fazer o que ela tem obrigação e o dever de fazer. Então, é claro que não há necessidade da criação de uma Guarda Nacional. Acredito que essa é uma proposta, eu respeito muito o ministro Flávio Dino, mas essa é uma proposta que surgiu muito mais por uma questão de oportunidade do que por necessidade. Tem muito, é muito mais relevante a Guarda Nacional protegendo a população indígena e Yanomami do que os prédios públicos, onde a Polícia Militar e tantas polícias que tem em Brasília têm o dever e a obrigação de proteger. Então, é importante saber que o que ocorreu no dia 8 de janeiro foi uma falha generalizada. A investigação vai apurar se foi deliberada, dolosa ou não, e vai apontar as responsabilidades. Agora, daí se extrair que a Polícia Militar não consegue proteger uma simples posse de deputados, seria fazer blague da nossa Polícia Militar do Distrito Federal. Espero, sim, uma ação exemplar nesse dia.
Seguimos com mais destaques, porque Tarcísio de Freitas foi o convidado do programa Pânico desta segunda-feira. O repórter João Vitor Rocha acompanhou e traz os destaques.
O governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou durante participação no programa Pânico que Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, irá presidir o Conselho Econômico da Administração Paulista. No fim do ano passado, Paulo Guedes havia negado o convite de Tarcísio para assumir a Secretaria da Fazenda Estadual. Para o lugar de Guedes, o governador paulista escolheu Samuel Kinoshita, que foi o auxiliar do ex-ministro da Fazenda no governo Bolsonaro. Segundo o Tarcísio Gomes de Freitas, o anúncio oficial deve ser feito ainda nesta semana.
O que que acontece? A gente vai montar um conselho, né, junto ao governo do estado. Nós vamos ter lá 3 economistas de ponta, vamos ter alguns especialistas em algumas áreas que são importantes, e o Paulo Guedes vai fazer parte, não só vai fazer parte desse conselho, como vai presidir esse conselho. Ora, eu não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa, tão genial quanto Paulo Guedes, que enfrentou essa crise horrorosa que nós passamos e conseguiu fazer o Brasil transpor, sair do outro lado. Então, é qualificadíssimo, é genial, fez um grande trabalho e eu quero uma pessoa do naipe dele. Legal. Do meu lado.
Ex-integrante do governo Bolsonaro e apontado como um futuro nome para carregar as bandeiras do antigo governo nos próximos 4 anos, Tarcísio Gomes de Freitas já teve 3 reuniões com o presidente Lula em 2023. Segundo Tarcísio, os encontros com petistas são meramente em prol da população paulista.
O pessoal acho que entendeu a minha posição. Eu sou governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar para todos e olhar o interesse do estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no nível republicano, e conversar não significa ter alinhamento político de maneira nenhuma. Boa.
O governador ainda revelou que conversou com Lula sobre a possibilidade de privatização do Porto de Santos.
O que ele sinalizou? Olha, eu em princípio sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faça uma apresentação aí para a nossa turma, para o ministro da Casa Civil, para o PPI, para o ministro de Portos. E se eu for convencido que a coisa é boa, de repente a gente até muda de opinião e pode tocar.
Tarcísio de Freitas também abordou um tema polêmico que sempre circula suas entrevistas: a manutenção ou não do uso das câmaras de segurança nos policiais militares em São Paulo. Na última semana, o secretário de Segurança Pública do estado, o capitão Derrit, anunciou que deve expandir em breve esta ferramenta. Dessa vez, o governador reforçou que as decisões sobre o projeto serão baseadas em estudos.
Obviamente a gente vai avaliar o programa aos poucos, então por enquanto eu não vou mexer em nada. A gente vai começar a avaliar onde é que eu posso expandir a câmara, onde é que eu tenho que retirar a câmara, onde é que a câmara é um inibidor de uma atuação que tem que ser rápida, eu tenho que ter agilidade na tomada de decisão e eventualmente a câmara pode prejudicar esse processo de tomada de decisão. E a gente vai fazer isso lastreado em estudo.
Tarcísio ainda afirmou que mesmo com a ida de Bolsonaro para os Estados Unidos desde o final de dezembro, mantém contato com o ex-presidente e que não tem vergonha nenhuma de ser bolsonarista.
Tá aí, participação de Tarcísio de Freitas no programa Pânico, abrindo a temporada 2023 do programa. Quero conversar agora com o Cristiano Vilela sobre essa participação do governador de São Paulo. Ele adiantou que Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, vai presidir o Conselho Econômico do Estado de São Paulo. Qual é o tamanho desse reforço? No que Paulo Guedes pode contribuir, ainda que seja um presidente de um conselho e não seja um secretário propriamente?
Olha, Paulo Guedes, ele vem a contribuir bastante com esse time de grande qualidade que foi montado pelo governador Tarcísio. Você vê que tem vários ex-ministros, pessoas que ocuparam cargos importantes, ex-presidente de Petrobras, enfim, uma série de pessoas que têm um histórico importante de bons serviços prestados ao país. O ex-ministro Paulo Guedes, ele vem a reforçar esse time e, nesse sentido, o governador, nessa entrevista, eu pude acompanhar a entrevista na íntegra do governador, ele teve uma posição muito clara e muito importante no sentido de colocar, olha, eu tenho claramente uma posição mais alinhada politicamente ao ex-presidente Bolsonaro. Isso é fato, todos nós sabemos. Agora, do ponto de vista institucional, ele foi eleito para governar o estado de São Paulo. E, tendo sido eleito para esse cargo, ele é obrigado a discutir, a debater e a ter uma boa relação com os representantes dos demais poderes, com o presidente da República, com todas as demais autoridades. Acertou mais uma vez o tom o governador Tarcísio de Freitas.
Ainda nessa linha, Capês, que o Cristiano falou, o próprio Tarcísio disse que conversar, dialogar, não significa alinhamento com o governo federal. Desde a campanha, quase às vésperas da eleição, ele vinha dizendo que, se fosse eleito, caso o ex-presidente não fosse reeleito, que foi o que se confirmou, ele dialogaria com o governo federal porque sabe da importância desse alinhamento. Dificulta demais, né, a vida de um governador se ele não se dispuser a dialogar, bater na porta, pedir recurso para que seus projetos sejam implementados, né?
Lívia, não tenho a menor dúvida. Hora de eleição é hora de eleição. Hora de debater, de criticar, é hora de debater e criticar. Hora de administrar é hora de administrar. O presidente Lula governa para todos os brasileiros. O governador Tarcísio governa para todos os brasileiros do estado de São Paulo. Eles têm que se entender. É uma verdadeira loucura um governador do estado se antepor a um presidente da República no que diz respeito à gestão. Eles têm que conversar, eles têm que discutir e têm que levar as questões para o plano técnico e não ideológico. Cito um exemplo. A privatização do Porto de Santos. Essa é uma necessidade econômica, não é uma questão ditada nem pela direita, nem pela esquerda, mas pelo bom funcionamento, o barateamento dos produtos exportados. Essa tem que ser tratada de maneira econômica, por especialistas, e assim todas as outras questões. Então, o presidente Tarcísio está demonstrando uma qualidade muito importante para um gestor. Pragmatismo.
O escritório de advocacia que assessora Jair Bolsonaro confirmou que o ex-presidente deu entrada em uma solicitação para visto de turismo para permanecer nos Estados Unidos. O David de Tarso tem os detalhes para a gente.
O ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou no último dia de prazo o pedido para que possa permanecer por mais tempo nos Estados Unidos. Eu conversei com a advogada especialista em imigração, a Hannah Crispin, e ela me explicou que Jair Bolsonaro entrou em território americano quando ainda era presidente do Brasil, por isso como diplomata, e que depois teria que fazer, sim, algum pedido em três modalidades. Ou esse pedido de turista, né, como ele fez, que tem o prazo de 6 meses para que ele possa permanecer em território americano, podendo ser prorrogado desde que a embaixada aceite o pedido, ou se não, também fazer a solicitação do Green Card. Mas normalmente esse benefício é concedido às pessoas que têm propostas de emprego ou estudo nos Estados Unidos. E a última modalidade é o pedido de asilo, só que essa é a mais complicada de se conquistar, conforme revela a especialista no assunto, que nós vamos acompanhar mais detalhes agora.
Outra coisa que tem também comentado é a possibilidade, se ele decidir assim fazer, de aplicar para asilo nos Estados Unidos. Vale a pena lembrar que uma pessoa que aplica para asilo nos Estados Unidos, ela vai ter que comprovar ou convencer a imigração que, de maneira geral, ela corre riscos de ser perseguida, torturada ou até morta se ela retornar para o país de origem por causa de algo que já aconteceu ou que ela corre grandes riscos de que venha acontecer se ela retornar. A desvantagem do processo de asilo é a dificuldade de você comprovar isso, porque é um patamar bem elevado dos requerimentos para você comprovar, e o tempo que esses processos levam também aqui no país, que são de alguns anos.
Normalmente, ainda de acordo com a especialista, não há um prazo máximo para que o pedido de Jair Bolsonaro possa ser avaliado. O importante é que ele fez esse pedido de visto de turista dentro do prazo. Então, não tem um tempo estimado de quando será feita essa análise e autorização para que ele possa permanecer. Mas ele não está irregular nos Estados Unidos. Desde Tarso para a Jovem Pan.
E essa semana será decisiva no Congresso Nacional. Na volta ao trabalho, após o recesso parlamentar, deputados e senadores terão que escolher os presidentes das casas legislativas. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Matos.
Posse do novo Congresso eleito em 2022 ocorre nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Os 81 senadores e 513 deputados federais tomam posse e, na sequência, já tem a célebre disputa pela presidência da Câmara e também do Senado. Os atuais mandatários querem permanecer nas suas cadeiras. Arthur Lira, do PP de Alagoas, conta com um arco bem extenso de apoio, que vai do PT de Lula até o PL de Jair Bolsonaro, tendo também o apoio do União Brasil, também de várias legendas, MDB e também PSD. Inclusive, Arthur Lira tem intensificado as negociações. Praticamente após as eleições, a definição, há todo um trabalho de bastidor envolvendo aí articulação para que ele permaneça aí presidente da Câmara nos dois próximos anos. Inclusive, a mesa diretora também, na sua chapa, terá, segundo a indicação, a primeira vice-presidência da Câmara com Marcos Pereira, Republicanos. Ele é o presidente nacional do partido, foi reeleito aqui por São Paulo e fez o acordo com o PL, que ficaria então, se Arthur Lira vencer, com Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro, porque o PL fez um acordo para ter os votos do Republicanos no Senado para a votação de Rogério Marinho, que foi ministro de Bolsonaro e foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte, que vai disputar com Rodrigo Pacheco. Voltando a falar da Câmara, nós temos também uma articulação que envolve, para a primeira secretaria, um cargo também muito cobiçado, vai ficar com a União Brasil, de acordo com as articulações de Lira. Luciano Bivar, então, presidente do União Brasil, ficaria na primeira secretaria, segunda secretaria, com Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul. E a terceira e também a quarta secretaria ficariam com nomes do MDB e também do PSD. E, inclusive, para facilitar todo esse processo de recondução à presidência da Câmara, Arthur Lira, ele fez um aumento do auxílio moradia para os parlamentares, que vai passar agora de R$ 1.747 para R$ 4.148. Na eleição passada, em 2021, Arthur Lira teve 302 votos de um total de 513. Desta vez, o candidato que se apresentou, Chico Alencar, que era vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL, foi eleito agora deputado federal. Ele retorna à casa, já foi parlamentar também pelo PT, pelo PSOL, e vai disputar com Arthur Lira. E a expectativa é uma situação mais consolidada para a permanência do presidente da Câmara, Arthur Lira, esse trabalho político que já foi feito. Em relação ao Senado, também há uma articulação em torno de Rodrigo Pacheco, atual presidente, PSD de Minas Gerais, que vai concorrer com Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e também a situação do senador independente, como ele gosta de falar, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Inclusive, Rodrigo Pacheco passa a contar agora com a senadora Mara Gabrilli, que foi eleita por São Paulo pelo PSDB, deixou o partido e vai seguir então agora para o PSD, maior bancada, 14 cadeiras, com o apoio do PT para Pacheco, 9, PDT mais 5, MDB 10 senadores, PSB 2 votos, 1 voto da rede, 1 voto da cidadania. Portanto, então, ao que tudo indica, também Rodrigo Pacheco irá permanecer também presidente do Senado. Aí, essa é a expectativa, mas existe uma grande movimentação em torno de Rogério Marinho. Nós sabemos que 20 senadores que foram eleitos agora em 2022, eles são muito próximos aí e apoiaram o governo Jair Bolsonaro. A oposição deve aumentar, resta saber se haveria condições aí de reverter esse jogo, hoje muito favorável ainda para Rodrigo Pacheco permanecer na sua cadeira, presidente do Senado, e também Arthur Lira permanecer na sua cadeira como presidente da Câmara. A Jovem Pan, claro, vai acompanhar tudo nesta posse quarta-feira e também depois as eleições da Câmara e também no Senado.
Já no Peru, o Congresso pode definir ainda hoje pela antecipação das eleições no país. A presidente Dina Boluarte tem aumentado o tom com o parlamento por uma nova data para o pleito, em meio a uma série de protestos e greves no país. No domingo à noite, ela divulgou uma mensagem pedindo que o Congresso remarque as eleições já para 2023. Caso a votação não seja favorável, Boluarte deve estimular reformas constitucionais impondo uma nova data. A crise política no Peru aumentou consideravelmente desde a prisão do ex-presidente Pedro Castillo em dezembro do ano passado. De lá para cá, manifestantes tomaram as ruas pedindo a libertação de Castillo, além da destituição de Dina Boluarte. Pelo menos 48 pessoas morreram em todo o país durante os protestos.
De volta ao Brasil, hora de saber como fica o tempo nesta terça-feira em todo o país, com a Paula Nobre.
Vamos chegando ao último dia do mês de janeiro, esse mês quase interminável e que foi marcado por muita chuva sobre o Brasil. Esta terça-feira também teremos muita chuva, especialmente em áreas da região sudeste e até mesmo da região sul, que passou vários dias sem chuva. Então agora a previsão é de chuva no oeste de Santa Catarina, também oeste do Paraná, no sudeste, estado de São Paulo, boa parte do território mineiro e na região centro-oeste a gente tem Mato Grosso do Sul. Choveu bastante nessas áreas nos últimos dias, a segunda-feira já foi marcada por muita chuva, especialmente no estado de São Paulo. O fim de semana também foi marcado por muita chuva, mais de 120 milímetros no domingo foram registrados em áreas da zona leste de São Paulo. Pelo menos 104 chamadas de ocorrências ali para quedas de árvores, mais de 160 ocorrências para alagamentos e enchentes. Então, muito alerta, muita atenção aí neste início de semana para o estado de São Paulo. Áreas da região nordeste do país, a chuva segue intensa ainda no Maranhão, áreas também do norte do Piauí e do Ceará por causa da ZECIT e as demais regiões do país, centro-oeste e norte. Acontece a chuva, mas de forma menos intensa, em forma de temporais mais isolados. Máxima para esta terça-feira. As máximas ficam elevadas. 30 graus de máxima na região de Porto Alegre, 30 graus em Salvador. BH, você que está em Belo Horizonte, a máxima chega aos 29 graus. 29 graus também em Campo Grande. E Cuiabá volta a ser aí uma das capitais mais quentes do Brasil, com máxima de 34 graus. Na capital paulista, terça-feira vai ser quente, já amanhece abafado o tempo, mínima de 20 graus, durante a tarde máxima de 28. Na quarta-feira, máxima de 29 graus e o início do mês de fevereiro deve ser marcado por muita chuva, quinta-feira aí com máxima de 27. Rio de Janeiro, 34 graus de máxima nesta terça-feira, na quarta 36 graus até o fim da semana. A máxima chega aos 36 ainda, muito quente Rio de Janeiro. E Florianópolis, o dia amanhece bem quente e abafado também nesta terça-feira, mínima de 23 graus. Durante a tarde, máxima de 31, na quarta 33 graus e a quinta-feira também deve ser quente. No decorrer de semana aí, bem quente em todo o Brasil.
E o Jornal Jovem Pan acabou. Ótima noite a você e até amanhã.
Na sequência, mais notícias e informações no Fast News com a Kalina Sabino. Tchau, gente.
Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Fast News. Fast News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite.
3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan News.
Já pensou em ocupar o tempo livre do seu filho com algo produtivo? A Nil vai te ajudar nessa. No curso Como Criar Aplicativos Sem Saber Programar, os jovens e adolescentes poderão desvendar o mundo mobile. Além disso, vão aprender sobre raciocínio lógico, matemático, linguagem de programação e muito mais. E o melhor, tudo isso vai ajudar a estimular o aprendizado na escola. Faça o cadastro hoje mesmo em niucursos.com.br e garanta 50% de desconto por tempo limitado. Não perca essa oportunidade de investir no futuro dos seus filhos. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais. Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vaidebob.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Dicas de verão Jovem Pan.